Boa tarde aos amigos que fazem essa imersão de estudos. Hoje estamos no quarto dia de trabalhos da Semana de Estudos 2021, uma edição inteiramente online para os senhores. Agradeço pelo trabalho que estamos realizando juntos e graças à intervenção, e aliás, poucas vezes em uma semana de estudos, tantos colegas escreveram e-mails, zaps, propondo mudanças, aprofundamentos, alterações, eu agradeço muito. Graças a isso, fiz várias modificações para hoje. Sempre nós temos essa reserva de obras, de filmes, para que em qualquer problemas que tenhamos na caminhada, para que possamos modificar. E hoje vamos modificar algumas coisas. Inicialmente, vamos apresentar sumariamente as obras, uma vez que todas elas foram estudadas durante o ano, nos vários cursos, nas várias oficinas, e portanto, para vocês não constitui novidade, não há por que apresentar de novo tudo de novo. Primeira obra que o Darcy Ribeiro está aqui, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido, um clássico da antropologia e da filosofia nos nossos tempos. Darcy Ribeiro pinta um dos retratos da alma brasileira, dessa alma tão linda, dessa alma mestiça, que tem várias cores, vários modos, né? Uma identidade tão bonita, flutuante muitas vezes, e problemática, como ele coloca, às vezes por não se assumir, etc. Este é um autor que vai conversar conosco. E, dado o filme que veremos, talvez os senhores estranhem muito e digam, mas qual o critério da escolha de um autor desse diante do filme que veremos? E já em seguida eu explicarei a vocês. Além desta obra do Darcy Ribeiro, essa obra do Darcy Ribeiro, ele publicou em 1995, apenas 2 anos antes da morte dele. E rapidamente alguns colocaram como um verdadeiro testamento do autor. Eu não diria que é um testamento do autor, mas diria que sim, que é um dos testamentos dele, provavelmente sim. A outra obra que veremos também, um pequeno clássico da literatura, Presente do Mar, publicado em 1955. Que obra bonita, que obra linda, da Anne Morrow Lindbergh. A Anne Morrow, ela nasceu no início do século passado, 1905, algo assim. E ela era aviadora. O marido dela, Charles, era um aviador famoso, e ela também era uma aviadora. Ele desapareceu no mar, como vocês sabem. E ela, nessa obra, Presente do Mar, ela vai para uma ilha. A Anne Morrow era mãe de 5 filhos, tinha uma casa muito grande para cuidar de tudo isso, numa época muito diferente da nossa. E um dia ela resolve ir a uma ilha, meditar, escrever, repousar. E surge esta obra primorosa. Aqui no Brasil, as primeiras versões, elas vinham com uma conchinha do mar, Presente do Mar, porque cada capítulo é o nome de uma concha, né, que ela colocou. Muito lindo. Sim, outro livro, estou apresentando em determinada ordem, porque nós usaremos, vocês sabem, há toda uma engenharia para utilizar essas obras, há um momento específico em que elas entram no filme. Então, isso tudo é marcado, as folhas das páginas do livro, há toda uma caminhada, né? Bem, essa obra aqui do Niels Bohr. O Niels Bohr. Não é nenhum exagero falar isso, é realmente talvez um dos 3 ou 4 pais da mecânica quântica. Esse físico notável, Nobel de Física, e essa obra dele traz os ensaios que ele publicou desde 1932 até 1957. Obra esplêndida, primorosa, né? Traz os últimos textos do Bohr, cerca de 6, 7 anos depois ele morreria. Um livro muito bonito. Ele conversa com a filosofia, conversa com a medicina, conversa com a biologia, com a história. E vocês sabem, embora era um homem extremamente educado, era um esteta, A maneira dele escrever, que alguns dizem, é empolada, não, ele era um cuidadoso com as palavras, com a maneira de colocar as coisas, com grande respeito aos outros. Haja visto os problemas que ele teve com Einstein, que era um grande amigo dele, não é? Einstein às vezes era um pouco atrevido com ele, ele jamais foi atrevido com Einstein, nunca retribuiu qualquer daquelas coisas, a famosa carta que Einstein manda lá que eles recebem em Copenhague, que foi um terremoto. O Bohr disse, não, vamos ouvi-lo, né? Esse é um homem que merece respeito, não é assim, foi conversar, e a obra dele mostra tudo isso, né? Um homem de uma sensibilidade, ele sabia o que tinha em mãos, sabia a revolução que estavam fazendo ele e sua equipe lá na Escandinávia. Outra obra que vai conversar conosco, Giovanni Reale. Que filósofo maravilhoso, Giovanni Reale. Viveu até recentemente, em 2014. Ele nos deixa O Saber dos Antigos, uma obra de 1995. Clássico em filosofia. Realmente um estudo sobre os problemas da nossa época. Sabem qual é o subtítulo dessa obra que ele dá? Terapia para os Tempos Modernos. É uma terapia filosófica, praticamente, que ele coloca. Giovanni Reale entra nos assuntos mais polêmicos. Ele, professor na Itália, ele nos mostra aqui muitos dos problemas, alguns dos que vimos ontem, inclusive em Tolomei e outros. Sim, falando na Itália, vamos diretamente a Natalia Ginzburg. A Natalia Ginzburg era italiana lá do sul da Itália. E essa obra dela, As Pequenas Virtudes, publicação aqui da Companhia das Letras no Brasil, que livro maravilhoso, puxa vida. A Natália gostava muito da Inglaterra, ia muito lá, viveu e faz muitos contrastes entre a Inglaterra e a Itália. Ela vivia no sul, lá na Sicília, a linda Sicília, no sul da Itália, já tem aqueles ares gregos, né? Já é um pouco da Grécia, como alguns gregos gostam de dizer. Aqui já vamos ver, falta este aqui. Temos também não esqueci, não, está na ordem certa, sim. Aqui o David, um estudo sobre neurociência a partir de um dos mais proeminentes neurocientistas na área da neuroplasticidade, que é algo muito recente. Não se sabia até recentemente que quando uma área do cérebro é danificada, por vezes uma área adjacente, imediatamente vizinha, pode assumir as tarefas e as funções dessa área que foi prejudicada. A partir daí surge todo um estudo em neuroplasticidade muito bonito. E essa obra sobre o cérebro, como ele constrói seus conteúdos, do David Engelmann e do Anthony Brand. O Anthony Brand é um músico, professor da universidade, uma obra belíssima, belíssima, uma obra que, com um estudo de arte ricamente ilustrado, linda obra. O nosso querido poeta do Maranhão, São Luís, quem não conhece essa capital? Um dia ainda vamos fazer um evento em São Luís do Maranhão para que vocês possam conhecer. Linda cidade, povo muito amoroso. E o Ferreira Goulart é de lá, ele é um poeta maranhense, São Luís do Maranhão. São Luís é uma ilha, algumas pessoas não sabem que a capital do Maranhão é uma ilha, ficando uma ilha, tal qual Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, fica e as pontes que ligam o continente à cidade. Quando há maré vazante, que é uma das maiores do mundo, se não me engano, é a segunda ou terceira maré do mundo, ela recua quilômetros, literalmente, deixando as pontes suspensas sobre a areia, as jangadas lá embaixo. É um espetáculo, a ilha linda. Trabalhei muito tempo em São Luís, atendia na paróquia do querido Padre Alcides, numa região já remota da ilha. Tenho muita saudade do povo de lá. E o Ferreira Goulart é um livro autobiográfico que nós já estudamos nos nossos cursos, oficinas, vamos estudar de novo. Vera Goulart morreu agora, em 2016, né? Nosso querido poeta nos deixou. Por último, provavelmente uma das obras mais importantes do neoplatonismo, que é Ilusões, de Richard Bach. Obra muito bonita, e vamos trabalhar hoje também conosco. São essas as obras, senhores. Temos aí 5 horas de trabalho pela frente. Eu sei que os senhores são valentes, corajosos. Vamos com coragem enfrentar o desafio de hoje, que não é pequeno, não é pequeno. Vocês verão as dificuldades que temos aí à frente, mas sei que estão animados com os grupos de estudos, os coordenadores, temos aí muito manancial importante. Bem, Sim, os livros estão apresentados, agora o filme. Eu troquei o filme. Entre aqueles que nós tínhamos, dadas as várias argumentações, alguns colegas foram enfáticos, né, explicaram sobre determinados elementos, muito importante isso, né? Quando um coordenador de grupo ou um colega que há muitos anos já estuda coloca certas questões, é claro que a gente vai considerar, procurar avaliar. Por conta disso, nós vamos ver um filme portenho, argentino, está bem? Não os que estão ali anunciados. Esse filme, ele é de uma beleza rara. Ele é tocante, ele é um filme basicamente sobre um encontro, sobre a passagem e as aprendizagens que uma pessoa tem à medida que ela caminha. O Juan José Campanella é o diretor desse filme, Juan José Campanella. Maravilhoso. E tem como ator principal o Ricardo Darín, que... não é preciso apresentar, é um dos nossos grandes atores latino-americanos, que aí aqui está notável, impagável nessa interpretação dele. Vamos falar um pouco sobre a Argentina? Precisamos contextualizar o que os senhores trabalharão a seguir. Se você pegar a história da Argentina, compre um bom livro da história da Argentina e um bom livro da história do Brasil, coloque lado a lado e comece a ler. Ambos. Eu costumo fazer muito isso com obras, às vezes leio várias ao mesmo tempo. E quando você vai se dar conta de elementos de paralelismo, simultaneidade impressionantes. Se você fizer isso com, por exemplo, Alemanha e França, você já não tem a mesma coisa. Se você fizer isso com Inglaterra e Itália, não tem a mesma coisa. Brasil e Argentina têm uma história de uma aproximação de datas, de eventos, é algo impressionante. Brasil, descoberto em 1500, Argentina, 1502. Sabe, é muitas coisas. Agora, recentemente, então, é algo que parece que um olhava no espelho antes de fazer as coisas para o outro. O nome Argentina, vocês sabem, né? Vem de argento, prata. Os espanhóis chegaram lá e viram os índios com pratas nas mãos. E aí não tiveram dúvida, batizaram a terra como Argentina, argento, prata. E que é banhada, aliás, pelo belíssimo Rio da Prata. Quando você olha no mapa, tem o Brasil, lá embaixo do Brasil, depois do Rio Grande do Sul, Uruguai. E lá embaixo, terminou o Uruguai, tem um rio belíssimo, que parece uma entrada do mar de tão largo, que é o estuário. Esse é o Rio da Prata. E imediatamente ao atravessá-lo, você tem a capital, belíssima capital, Buenos Aires, uma capital que hoje, na América do Sul, ela só é menor que São Paulo. Tem 15 milhões de habitantes, a linda Buenos Aires, uma das cidades mais lindas do mundo, com aqueles prédios do século XIX que você chega, a Casa Rosada ali no centro. Que coisa bela, o Teatro Colón. O Teatro Colón cabe mais de 2.000 pessoas lá dentro, com uma acústica perfeita. Né? Sempre por uma questão romântica, associo com o nosso pequeno Teatro São Pedro, aqui na capital gaúcha, que também, dadas as claras, ele é bem pequeno, mas ele lembra muito. A Argentina tem uma história, como eu disse, muito parecida com a nossa. Só em 1983 é que eles conhecem a democracia, que é fortíssima. Houve um período ali que um presidente entregava o governo para um presidente de um partido extremamente oposto. Era o que estava acontecendo lá. Quando chega 1989, e eu preciso colocar isso porque esse filme que vamos trabalhar, ele é de 2001. Então, de 2009 até 1999, quem governou a Argentina foi o Carlos Menem. Ele foi reeleito, né? Só não foi a terceira vez porque os juízes proibiram, disseram que era ilegal, não poderia concorrer e aí afastou. Mas durante 10 anos ele governou aquele país. Foram 10 anos que os argentinos provavelmente não esquecem, dadas as medidas impactantes que ele teve lá. Então, houve um momento em que eles estavam crescendo quase 10% ao ano, algo inédito. Ele privatizou muitas companhias. Ele foi um dos líderes, um dos idealistas do Mercosul, né? Tudo isso o Menem fez. E o governo que viria a seguir, que era do Fernando de la Rúa, já encontraria muitos problemas. Fernando de la Rúa encontrou um país muito diferente, endividado, desemprego, muitos problemas, inflação. Mas esse período do Carlos Menem é o período que inspira essa obra que nós veremos agora. O Juan José Campanella nos apresenta um jovem de 40 anos, pouco mais de 40 anos, que herdou do pai um restaurante. Só que ele está falido, ele está quebrado. O pai administrava muito bem e entregou para o filho um restaurante muito bem pronto para que ele pudesse levar a vida dele, mas ele se atrapalhou por várias razões. E esse personagem que vocês vão ver, que o Ricardo Darín interpreta, que o nome dele é Rafael no filme. O Rafael é um homem típico do início dos anos 2000, na Argentina e no Brasil. Lembram há pouco que eu falei a vocês? Ora, se o filme é na Argentina, o que o Darcy Ribeiro está fazendo no meio desses nossos trabalhos aqui? Ainda mais tratando da construção do povo brasileiro. Ele tem muito a fazer aqui. Lá na Argentina, assim como nós aqui, os índios tiveram um papel fundamental. Aliás, uma história muito parecida. Foram aprisionados, mas para explorar minério nas minas. Foram trucidados em alguns casos, né? E a população negra lá era diferente, era bem menor que a nossa aqui no Brasil, mas eles tiveram problemas muito semelhantes na construção da identidade deles. Sendo que quando eles expulsam os portugueses, quando os espanhóis expulsam os portugueses da Bacia do Prata, eles começam a se diferenciar bastante de nós, né? A nossa alma lusitana lá se coloca mais a parte, ainda assim toda a Península Ibérica fortemente está impregnada, tanto aqui quanto lá. E este empresa, o que o Darcy Ribeiro vai colocar aqui, que eu lerei para vocês, tem tantas luzes para lá que um autor, um leitor desavisado pode pensar, ah, estou lendo um pouco da construção da alma do argentino. Não, não está. É apenas como similitude que eu estou colocando isso. O Rafael é um homem cético, é um homem que não acredita em mais nada. O que ele quer é trabalhar, pagar contas, viver bem, sabe, terminar de pagar suas contas, seu endividamento, quer depois, mais tarde, um dia se aposentar, ir de vez em quando ao restaurante. Só que a vida para ele não está assim. Ele se separou, se dá muito mal com a mulher, com a ex-mulher. É um homem que facilmente perde o sentido do equilíbrio, muito facilmente. E ele mostra muito, muito, muito do homem urbano dos nossos dias. Ontem nós estávamos... Deixa eu fazer uma breve recapitulação. Quarta-feira, os senhores lembram, nós entramos estudando o quê? a ingenuidade, a inocência de um aldeano no interior da Escócia, em contraposição ao cientificismo que avançava fortemente. Não foi assim? Depois nós vimos, lá na obra O Ilusionista, depois nós vimos, no segundo dia, os hibridismos, as tentativas, não é? Depois, no terceiro dia, voltando ao Jacques Tati, nós vimos as questões atuais, os dilemas, lembram? Os problemas mais, os netos da viagem que nós vimos de automóvel de Sullivan. Ontem nós vimos os netos dele, como se comportariam. Agora estamos vendo os netos do Sullivan, que é entronizada por esse personagem, o Rafael, nesta obra maravilhosa, acho que alguns dos senhores conhecem. E o tema de hoje é exatamente este: as lições que nós aprendemos é no caminho. Nem todas as lições nós aprendemos no caminho. Há lições que você aprende, aliás, fora dele, quando não está na estrada. Mas algumas pedem a caminhada. Hoje nós veremos isso. É um aprofundamento muito grande que faremos. Ele é difícil. Vocês verão que temos aí alguns momentos que vocês estranharão. E aí vamos mais devagar, mas hoje é um desafio, está bem? E para amanhã, que aí iremos ainda um pouco mais longe que hoje. Então eu vou partilhar a tela com vocês. Como vocês sabem, a gente não expõe o filme inteiro, é uma edição. Então nós vamos já iniciar no momento avançado, né? O Rafael, dono desse restaurante, acabou de expulsar um homem lá do restaurante dele a socos. Literalmente, o pai dele viu a cena e ficou chocado, né? Ele chegou lá com flores e disse: "Olha, tu não sabe? Hoje é aniversário da tua mãe." Só que a mãe dele, esposa dele, aliás, outro ator formidável, esse filme, ele é extraordinário. A mãe dele está numa casa de idosos, de cuidadores, porque ela está num processo de Alzheimer. Há algumas passagens aí de Preparem os Lenços, que toca realmente a alma da gente. E o pai vai lá, diz: "Olha, hoje é aniversário da tua mãe." E ele está levando o pai para lá, então, e eles vão conversando. Eu parei exatamente neste ponto para vocês terem uma ideia de um perfil, né? O Campanella, diretor e também roteirista, que escreveu a obra, notável Campanella. O Campanella é vivo, mora em Buenos Aires, tem hoje 60 anos, 60 e poucos, e provavelmente ainda nos dará de presente algumas obras como estas. Os dois estão então a caminho. Observem essa aproximação na qual o roteirista e diretor nos apresenta esse personagem, né? Não pelo que ele diz, pelo que ele age. É uma apresentação pragmática. Vamos acompanhar então. Eu vou trocar o óculos, porque agora a gente começa as leituras aqui, não é? E aí é outro departamento. Eu vou partilhar a tela com vocês para iniciarmos aqui o trabalho. Lembrem que é no momento, já não é no início, tá bom? O Campanella nos dá uma lição aqui, mostrando um homem que, cético das coisas, emoções, espiritualidade e tudo mais, agora aos gritos com o fornecedor, enquanto o pai caminha com a mãe à frente, ele não participa disso, ele nem vê isso. E o Campanella nos mostra a porta fechando, ele só vê um espelho. O mundo virou um espelho. Cadê o outro? E é uma das infecções da alma na nossa época, muito disseminada. Coronavírus, perto disso, é muito pequeno, porque isso avançou muito, não é? Pessoas, às vezes, como este personagem que estamos acompanhando, acham que quando tiverem o suficiente para viver e puderem se aposentar, terão paz, terão calma. Mas do jeito como conduzem a vida, se um dia conseguirem tal coisa, estarão tão debilitados de tantas coisas que não usufruirão provavelmente disso. Ele não entende o pai que ele tem do lado. Vocês viram como o pai olhou para a mãe, para a esposa, se afastando? Ele a ama, mas aquele que está do lado dele, o próprio filho, não sabe o que é isso. Por favor, cuidemos aqui, se trata de uma caracterização. Não quer dizer que esse personagem, por ser assim, é errado e nada disso. Ele se constituiu assim. Se ele pudesse entender o que está se passando com a vida dele, muito provavelmente ele gostaria de tomar uma distância imensa disso. Vamos começar o trabalho de hoje com Giovanni Reale, filósofo italiano, O Saber dos Antigos. O Giovanni Reale, observando situações como estas que estamos vendo aqui, e lembrem, ele escreve isso em 95, esse filme é logo depois, poucos anos depois, 5, 6 anos depois. Então o Giovanni Reale está falando diretamente com este diretor Campanella. Ele diz assim: sem a filosofia neste momento, a alma está doente. Até o corpo, mesmo quando vigoroso, é tão saudável quanto de um louco ou de um insensato. Ele está fazendo aqui uma citação de Sêneca. Então, o Giovanni Reale nos diz assim, tratando do homem de agora, tá bem? Ele fala: os males espirituais que afligem o homem de hoje, como coloquei, têm uma raiz comum que já é muito fácil identificar. Qual seria essa raiz? E os males que afligem o homem de hoje? Quais são esses males? A ansiedade, como colocou o Rollumay, o vazio, como colocou o Rollumay, desespero, às vezes, angústia, medo, é isso? Esses são os nossos males? Ou há ainda outros para além desses? Há outros. E aqui o Giovanni Reale, que certas, em algumas partes se aproxima muito do Rollumay, que se aproxima muito da maioria dos autores que trabalharam essas questões recentemente, ele nos diz, vamos ver a raiz. A cultura contemporânea perdeu o sentido daqueles grandes valores que na era antiga e medieval e também nos primeiros séculos da era moderna constituíam pontos de referências essenciais, em ampla medida irrenunciáveis no pensamento e na vida. Ele disse que houve, por conta disso, um niilismo esparramado. Esse niilismo, ele se espalhou de tal maneira que até aqueles que professam uma religiosidade, que professam elementos de transcendência, o fazem, muitas vezes, e ignorantes disso, dentro de um preceito de niilismo. Vou dar um exemplo bem cotidiano disso. São pessoas que, por exemplo, professam religiosidades, professam transcendências, mas no cotidiano delas vivem como aves de rapina. Vivem como este personagem que vocês estão vendo. Tão submersos em problemas do cotidiano, em relações de trocas, em relações, num comércio existencial, num balcão de comércios existenciais, que a própria espiritualidade, quando eles dão, como eles se param para ver, está virada nisso. Nos consultórios, os senhores veem muito isso acontecer. A pessoa fala de Deus, fala com Deus, fala para Deus, em Deus, mas aquilo ali é um escambo. Parece que está fazendo negócios. O senhor conserta o meu joelho e eu vou fazer tal coisa. O senhor me dá isso e em troca eu lhe dou aquilo. Se me acontecer uma desgraça, eu não vou mais poder acreditar em nenhuma transcendência, porque transcendência nenhuma pode permitir que desgraça alguma me aconteça. Negócios. Ou seja, é uma expressão muito disseminada. E Giovanni Reale diz que isso habita muito no nosso Ocidente, neste momento. Vamos um pouco além, antes de entrarmos com as outras obras, vamos fazer isso com calma, porque hoje nós vamos muito longe, há muitas questões aí de aprofundamento a ver. Então, vou partilhar para que caminhemos um pouco mais. Observaram que no meio de tantos problemas, e há um retrato, um dos retratos do homem urbano contemporâneo que Campanella nos coloca nesta obra, nós vemos o dono do restaurante, o Rafael, com todos esses problemas. Vocês viram como ele se relaciona com a ex-esposa dele? Sempre com pressa, sempre aos gritos, coração tumultuado, a mente acelerada. Que existência é essa que esse homem tem? E com a filha, ele faz questão que a filha fique com ele naquele dia. Para quê? Ele não dá qualquer atenção à menina, não conversa com ela, não há nada, não há nada. A menina chora, fica triste, não é? Ele tenta, ele se pergunta o que ele fez a respeito disso, com a atual mulher que ele tem, viram como é a relação? Contudo, a vida é um estresse continuado, não há paz. Como algo pode crescer diante deste momento? Lembrem, por favor, que hoje, nosso quarto dia de trabalho, tudo que está sendo colocado aqui precisa necessariamente levar em conta os 3 dias que nós trabalhamos. Não faz qualquer sentido se não for assim. Como eu falei lá no início, no primeiro dia, estamos aprofundando cada dia mais e num crescente. Vejam, este é então um dos netos do que nós vimos ontem lá no Senhor Ilu, na Bárbara, naquela sociedade de 67, tudo aquilo que se anunciava, um dos endereços existenciais de tudo aquilo, é isto que estamos vendo? Sim, provavelmente um dos endereços é este, e um endereço muito amplo, muito disseminado. Se vocês olharem ao redor, nas pessoas da família, ou vocês mesmos, nós mesmos, por vezes somos um retrato muito próximo do que ele está mostrando aí. Preocupações que não acabam. Termino de resolver um problema, já vem outro. Sempre a mente ocupada com algum dilema, algum conflito, alguma coisa. Não é? Está aí. No entanto, essa obra não surgiu por acaso aqui, foi uma entre muitas que estavam selecionadas e ela traz lições importantes. Vocês viram o que acontece com a chegada do amigo dele? Um amigo de longa data, um amigo de infância. Bastou o amigo abraçar, sorrir, brincar com ele, apontar para o retrato e dizer: que linda família, como está tua mãe? Já os bolinhos, e viram que ele não teve uma relação nada gratificante com a mãe dele. A melhor relação dele é com o pai. Com a mãe ele não teve, né? Ele contou isso para o pai. Ele não teve nada disso. E, no entanto, bastou o amigo chegar, abrir uma janelinha que a luz pudesse passar em direção onde ele está. E ele já fica diferente, já vê o coração se aquieta um pouco. Ele já recebe o pai para conversar, tomar um vinho. Tão pouco fez isso, tudo isso. Lembrem, este homem provavelmente esparramou o espírito dele nas coisas do ambiente dele e mergulhou nessas coisas e começou a acreditar que isso era tudo e cada vez mais queria que esses resultados dissessem a ele quem ele é, as coisas do ambiente e tudo. Alguns fazem isso. A Anne Morrow Lindemann, no livro Presente do Mar, ela estava vivendo coisas muito, muito agitadas. Numa época muito diferente de como é a nossa, com 5 filhos, ela se retira para uma ilha por um tempo. E ela diz: eu tenho aprendido uma coisa importante através de algumas experiências, de muitos exemplos e de textos escritos por outras pessoas também empenhadas nesta busca, que certos ambientes, certas regras de conduta e certos estilos de vida contribuem mais para uma harmonia interna e externa que outros. Há certos caminhos que podemos trilhar, e um deles é a simplicidade de vida. Bem, o texto de 1955, um texto de passagem para isso que estamos acompanhando aqui. Esse elemento febril já surgia nos anos 50. E a Anne Morrow nos diz isso, que ela está aprendendo com textos de outros, com experiências de outros e tudo mais. Este homem que estamos acompanhando na estrada que se descortina, ele tem como aprender? Ele não tem como recuar lá para o ponto zero e começar a vida. Não, ele terá que fazer os ajustes agora, em andamento, à medida que as coisas ocorrem. Como são esses ajustes? Os senhores já tentaram muitas vezes em suas vidas, não foi? Ah, agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou fazer outra coisa diferente, agora eu vou fazer outra, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou mudar de amigos, vou mudar meu modo de ser, etc. Conseguiram? Foi fácil. Quando nós estamos numa base categorial e à medida que andamos por ela, nós temos vários elementos, como os senhores estudam, armadilhas conceituais, boas e outras, que nos enredam. Nós temos compromissos assumidos, nós temos relações assumidas, nós temos muitas coisas que às vezes não concordam com o fato de dizermos: ah, eu quero mudar agora, serei uma pessoa tranquila, farei minhas meditações, vou cuidar de ser uma alma mais leve. E aí você tenta isso 2, 3 vezes para então surgir um problema. No caso do Rafael ali do filme, basta o telefone tocar com alguma coisa que ele não goste, ele já vai começar a berrar de novo e se desesperar, e isso não termina nunca. A Anne Morrow disse que para ela descobriu que a simplicidade poderia lhe ajudar. Ela não disse que agora ela vai mudar tudo nem nada. São ajustes durante a caminhada, próximos da base categorial, próximos da pessoa, da estruturação dela, que permitem aos poucos e gradativamente modificar. Alguns desanimam com isso. Diz: nossa, mas será muito demorado, vai levar muito tempo. Não. Geralmente, essas pequenas modificações promovem já alterações substanciais na qualidade de vida da pessoa, muito pequenas. Por que há uma tendência para isso no mundo em que vivemos? Porque nós construímos as coisas assim na nossa base categorial. E há muitos exemplos, muitos, quando você tem dias de férias e pode serenar um pouco, quando você recebe um amigo afetuoso, como vocês viram ali, pode, pequenas coisas podem fazer essas alterações. Ela diz: ah, estou falando de uma vida mais simples, de escolher uma concha. Todos os capítulos ela pega uma conchinha do mar, fica olhando e meditando sobre a concha e escreve. Mais simples, que eu possa carregar facilmente, como este caranguejo eremita. Mas eu não tenho conseguido fazer isso. Percebo que a minha estrutura de vida não favorece a simplicidade. Eu tenho um marido, 5 filhos, que precisam descobrir agora eles próprios os caminhos deles no mundo. Começou a simplificar. Começou a simplificar. Ela diz: a vida que eu escolhi como esposa e mãe traz consigo todo um conjunto de complicações. Envolve uma casa no subúrbio, a monotonia de serviços domésticos, às vezes raras, às vezes inexistentes para a maioria das pessoas, poder relaxar. Envolve alimento, proteção, refeição, planejamento, compra, mercado, pagar conta, previsão de despesas, etc. and Morrow. Nessa caminhada há muitas lições, na caminhada, se eu estivesse parado num ponto, as lições provavelmente seriam outras. O Ferreira Goulart, na autobiografia dele, ele diz que durante várias vezes ele se afastou da poesia, desde que ele a descobriu na alma dele e que tinha a ver com ele, muitas vezes ele se afastou disso. Mas era um afastamento para uma nova aproximação. Eu continuava em um impasse, sem saber como voltar agora a fazer poesia, escreve Ferreira Goulart. Foi quando me ocorreu tentar alguma coisa, fosse o que fosse, uma espécie de texto sem tema definido e sem rumo. Contei algumas folhas de papel, cortei no meio e fiz com elas um caderno amarrado com barbante e uma capa de papel pardo. Em um dos lados eu escrevi frente, para saber onde ficava, e o começo do texto que iria escrever, e que por não ter rumo nem propósito, tampouco teria um título. É curioso com o nome Grupo Frente, que antecedeu o grupo concretista, viria a nascer ali. Vamos cuidar uma lição importante da estrada. Por razões compreensíveis, vivemos numa época em que grandes problemas fazem muitas pessoas crer que precisam de grandes soluções, mover muitas montanhas para esses grandes problemas. E às vezes, um grande problema é uma impressão subjetiva. Dependendo de quanto dói uma angústia, como ela se expressa, a pessoa pode achar que está no fim do mundo com isso. E por vezes, um pequeno ajuste, um pequeno elemento muito delicado e singelo, colocado numa parte do caminho, faz um desvio desse caminho para preceitos melhores para essa pessoa. Por vezes como um paliativo, por vezes como um elemento mais profundo, se for continuado de outros elementos. Tudo isso é matéria de estudo, de pesquisa, nós não sabemos como isso de fato será imediatamente. Ele diz que então ele encontra nessa época Augusto de Campos. Imagine o encontro, Ferreira Goulart e Augusto de Campos. Nossa! Ele diz que encontrou Augusto de Campos no Rio de Janeiro e que os dois estavam muito descontentes, né? Ele fala que o encontro foi no restaurante, na Cinelândia, às vésperas de um carnaval. De óculos, bigode bem aparado, paletó e gravata, ele falou da afinidade das nossas respectivas atitudes em face da poesia. O Ferreira Goulart achava que a poesia precisava se expressar, mas se expressar de acordo com a alma que ele tinha, não de maneira pasteurizada como ele estava achando que era aquela época. E com Augusto de Campos, esses elementos prosseguem, essas lições do caminho de Ferreira Goulart prosseguem. É belíssimo a trajetória que ele cumpre. Ele vai e volta, desiste, tenta de novo, faz um ajuste aqui, tenta de novo, vai, vai, vai. Mas o que Ferreira Goulart não vai fazer é entregar-se, como nós estamos acompanhando nessa obra, esse rapaz de 42 anos, o Rafael, dono de um restaurante, entregar-se às coisas ao redor, que muito pouco, cada vez menos dizem respeito a ele. E continuar tocando para frente, achando que vai melhorar se ele pagar as contas, consertar o restaurante, não vai, isso não vai ajudar a vida dele. É só olhar para a vida dele. Mas ele não sabe disso, ou não quer saber disso. Outros fizeram alguns ajustes. Vejam que não há um padrão, não há uma receita que faça tal coisa e sua vida vai tomar um sentido que tenha a ver com você. Não. Viram que a Anne Morrow fez um ajuste, o Ferreira Goulart fez outro. Não é muito diferente. Daqui a pouco vamos fazer um pequeno intervalo, está bem? De alguns poucos minutos. Primeiro vamos partilhar a tela para prosseguirmos mais um pouco. Ele está com o pai dele, eles estão tomando um bom vinho e conversando. Vamos ver. Ele teve um ataque cardíaco e Vocês viram que ele vai ao hospital, está falando com a esposa dele e ele diz que vocês acompanharam, né, a vida dele, o que ele fez com a vida dele. E ele fala que quer ir ao México. Só ele e a alma dele. Está falando isso com a esposa dele. Quer dizer, ela não, ela está fora desses projetos dele. Temos aqui um ponto delicado que agora nós vamos explorar um pouco mais a nossa pesquisa, está bem? Olhem, muitas das pessoas que se dizem céticas, que não acreditam mais na emoção do humano de fato, não acreditam mais no ser humano de fato, não acreditam mais no mundo, na sociedade, acham tudo uma bobagem, uma chatice, etc. Mal podem esperar que tudo chegue ao final e assim por diante. Muitos destes não sabem que este modo de vida já é um modo de vida constitutivo e constituído a partir de uma derivação de um cientificismo. Lembram de ontem? O senhor Ilu, a Bárbara, naquela cidade construída, cenográfica, em Paris, não, que o Jacques Tati nos mostra. Bom, de lá a gente está derivando agora para os netos daquelas pessoas que chegam aos nossos dias completamente submersos naquelas coisas. Muitos correndo para lá e para cá, eles precisam ter títulos, precisam ter remuneração, precisam ter coisas, precisam. O mundo se torna isso. A alma, o espírito se esparrama para lá. E só o que vem então é isso, é esse o elemento. O que era invisível se torna visível nisso. Esses são os ídolos, os deuses, são os cultos destas pessoas. Lembrem, por favor, não se trata de dizer bom ou mal, certo, errado, esquerdo ou direito, mas de procurarmos entender o quanto isso se aproxima de fato da pessoa, das suas constituições, o quanto isso já se misturou tudo e não sabemos mais nada, etc. Por conta desse problema de achar que, diante de um ceticismo desvairado, nós somente agora teríamos balanças e medidas que qualificariam a vida via esse cientificismo impregnado em todos os nossos sistemas, educação, cultura, etc., é que Bohr, um dos pais da mecânica quântica, ele pega, em uma das conferências dele, falando para o pessoal da medicina e da biologia, ele adverte, olhem o que o Bohr escreve, o que ele fala aqui. Ele diz: convém ter em mente, entretanto, que as condições da pesquisa biológica e as da pesquisa física não são diretamente comparáveis. Ou seja, o que se passa quando você mede, pesa, acerta um metal, um elemento químico, um outro elemento, você não pode dizer é assim. Então, lá na biologia, na alma humana, nos princípios da pessoa, também funcionará assim. Não. Quem nos adverte isso é um dos cientistas de ponta. Ele estava vendo que muitas pessoas pegavam os elementos da física quântica e faziam paralelismos perigosos. Ah, então se é assim, se depende de como eu observo, então a partícula se comportará como onda ou como uma partícula sólida, então depende da minha observação. Ah, então no mundo todo isso é assim também. Então, se eu tenho uma emoção que dependendo de como eu percebo, ela será de uma forma ou de outra, e todas as coisas ao meu redor, e o Bohr adverte, diz: olha, não é assim, cuidado. O que nós descobrimos funciona para micropartículas. Eu não posso dizer que se eu pensar uma coisa, o automóvel que passa lá embaixo, o prédio que está lá, as nuvens que andam pelo céu se comportarão conforme eu estou dizendo. Nós fizemos uma descoberta numa área específica e nem entendemos muito bem. É assim que Bohr se refere. No entanto, isso que ele coloca aqui é completamente negligenciado por aquele que desceu a um ceticismo que extrapolou tudo, e o mundo vira coisa, e tudo vira coisa, e aí acha que porque se eu tiver dinheiro para pagar minhas contas e meu restaurante não falir, eu serei alguém nesta vida. Se eu fizer tal coisa e for reconhecido, for amado, for bem-quisto, então isso atesta que eu fui bem-sucedido, etc. Ele está fazendo exatamente o erro que Niels Bohr disse. Não é por aí. Não façam isso com a existência. E olha quem nos diz isso, não é um filósofo, não é um teólogo, não é um educador, é um físico. Era o homem que provavelmente deveria dizer o contrário, vamos esparramar isso tudo sim. E ele diz, não, senhores. Bohr era um homem sofisticado, era um estudioso, apreciava música clássica, apreciava bons autores, e era um homem que era imbuído de humanismo, o que o aproximava muito de Einstein. Ambos se tornaram muito amigos, muito, ainda que Einstein tenha sido sempre muito duro com ele, com as pesquisas dele. Ele prossegue dizendo, não são diretamente comparáveis, já que a necessidade de manter vivo o objeto da investigação impõe à ciência biológica uma restrição que não tem equivalente na nossa área física. Mataríamos um animal se tentássemos levar a investigação de seus órgãos ao ponto de sermos capazes de dizer qual o papel que desempenhado em suas funções vitais por átomos isolados. E, na verdade, a impossibilidade essencial de compreender a estabilidade atômica em termos mecânicos mostra uma estreita analogia com a impossibilidade de dar uma explicação física ou química às funções peculiares que vão caracterizar também a vida. Advertência feita e imensamente ignorada. Imensamente ignorada. Alguns relacionam diretamente o desenvolvimento tecnológico e ambiental às condições de bem-estar de um ser humano. Neste momento, cada um dos senhores, se tiver sede, pode levantar e beber água. Se tiver fome, pode se alimentar. Se tiver com frio, pode se aquecer com um casaco. Se chover, você está coberto, você tem um teto, uma casa. Nunca, nenhuma geração antes da nossa teve tanto quanto nós temos. E eu pergunto, se eu fizesse uma enquete, estão bem? Estão vivendo bem como gostariam, como estão agradecidos por todas as coisas boas que estão vivendo? Para Bohr, não. Porque estamos fazendo analogias e semelhanças que não combinam, que não podem ter esse tipo de transposição. Agora vamos caminhar daqui para a neurociência e vamos ver uma coisa que vai nos ajudar muito agora. Eu sei que esse discurso pesou, mas o que veremos agora em Eagleman, esse neurocientista de Stanford, Universidade de Stanford, ele nos diz, olhem, em tudo isso nós temos um alento muito grande e esse alento é que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele aprende, aprende. Mesmo quando achamos que estamos estacionários, parados, por exemplo, essa experiência que o Rafael teve ali, está acamado, passou por um infarto do miocárdio, nós não sabemos a extensão, dependendo da extensão, a pessoa nem sai do hospital. Mas ele está fazendo planos. Ele disse que quer jogar tudo fora, quer viajar para o México, quer mudar a vida dele, não inclui a própria esposa que está ali com ele. O Engelmann diz que quando nós trazemos novos elementos, o cérebro aprende, independente de querermos que ele aprende, que aprenda ou que fique paradinho estático, como uma coluna, ele aprende experiências de nossas vidas. Muitas vezes, uma pessoa simplesmente ao se dirigir, ela não está bem, não está em paz, etc. Você vai lá na estruturação dela, na historicidade dela, e percebe que o tópico 1 é relevante para ela. Neste caso, E se isso é predisponente a ela, é uma inclinação existencial, ir a um lindo jardim, a um parque, se há essa possibilidade, pode fazer com que o cérebro diga: vamos reagir. Estou aprendendo coisas, conversando com a minha infelicidade, posso ir um pouco além. Sem que a pessoa precise parar, meditar, refletir, se esforçar, etc. Eventualmente isso é possível. E se é possível, e se é plausível, e há uma condição, podemos considerar. O Ingham diz assim, ó, o cérebro modifica o que ele conhece. Olhem o exemplo espetacular que ele nos dá de como há essa movimentação interna. De como a pessoa diz, não, eu já fui várias vezes ao parque, ir de novo não vai alterar meu estado de ânimo. Segundo Ingelmann, um neurocientista, ele diz: olha, pode ir lá de novo que será diferente. Sabe aquela acepção de Heráclito? Ele diz: pode ir lá de novo e será sempre diferente. Olha um exemplo que ele nos dá. No começo da década de 1890, o pintor francês Claude Monet alugou um quarto em frente à catedral. Durante 2 anos, pintou mais de 30 vezes a entrada principal da igreja. Sua perspectiva visual nunca mudava. Ele pintava a fachada sempre do mesmo ângulo. No entanto, apesar deste quadro fixo, não produziu sequer duas pinturas iguais. E ele mostra várias aqui na ilustração do livro, para termos uma ideia. Nunca produziu duas pinturas iguais. Monet mostrou a catedral sob diferentes luzes. Numa, o sol do meio-dia dá à fachada uma palidez desbotada. Em outra, o crepúsculo lhe confere tons de vermelho e laranja. Ao reproduzir um protótipo de maneiras diferentes, Monet usou a primeira das ferramentas criativas: entortar, modificar. Ou seja, e isso é uma boa notícia, se utilizada de maneira cuidadosa, nós temos ferramentas que nos permitem aprender na caminhada. Lembrem o tema de hoje, ok? As lições da caminhada. Não aquele elemento industrial, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar duro para daqui a alguns anos eu me tornar alguém diferente ou melhor, etc. A própria caminhada já é a parte significativa deste trabalho. E pequenos ajustes feitos podem ser de uma relevância imensa. Isso funciona para vários lados. Para qual lado você está trabalhando para que isso funcione? São 16 horas e 35 minutos. Vamos fazer uma breve parada, muito breve parada, tá bem? Apenas 10 minutinhos. 16 e 45. Então, nós estamos acompanhando alguns dilemas de uma grande parte significativa de pessoas que se aproximam dos nossos dias. Lembrem que a obra é ambientada há 20 anos e, sob certos aspectos, ela tem vários elementos de envelhecimento naturais, a contar do próprio Alzheimer, né? Há 20 anos. Nós não tínhamos ferramentas que temos agora, medicações que temos agora e que nos ajudam mais com relação a situações como estas. Conversem com amigos de vocês que são neurologistas e eles vão contar o que é a neurologia nestes últimos 20 anos. É impressionante o crescimento dessa área, uma das áreas que mais cresce em medicina. Mas o filme nos mostra outros impasses dessa ocasião, desses 20 anos. Bem, vamos prosseguir agora. O Giovanni Reale, tratando de tudo isso que estamos vivendo e passando aqui, ele aponta que em tudo isso há um outro problema. E o problema que ele denomina, que é um reducionismo cientificista da razão. Só que este reducionismo cientificista da razão, que o homem cotidiano faz, que nós fazemos provavelmente, na opinião do Giovanni Reale, se tornou tão parte cotidiana das nossas vidas que nós dificilmente discernimos certos elementos que ocorrem. Vamos ver nas palavras do Giovanni Reale, está bem? O que ele vai nos contar disso? Ele diz assim: um dos maiores males do homem de hoje consiste no cientificismo e no tecnicismo a este vinculado. Talvez os senhores achem, puxa, isso é um exagero, não pode ser, não é? E ele escreve isso da década de 90, o Giovanni Reale não está atualizado, não é mais assim. Faz 25 anos que essa obra foi publicada, então isso mudou muito. Eu pergunto a vocês, isso mudou muito? O que nós vemos nos nossos consultórios? Nós não vemos isso? Esse cientificismo, esse tecnicismo, aliás, em grau exponencial, e isso às vezes para nós é contrastante, porque surge de pessoas de quem nós não esperávamos isso, que mostra um prejuízo que vai por terra, né? Muitas vezes você tem um amigo, uma amiga que diz: puxa, eu preciso trabalhar, eu sustento toda a minha família, eu tenho que trabalhar e tanto para esse, tanto para aquele, não sei o quê. O outro diz: puxa, eu só dou amor e não recebo amor de ninguém, não é? O outro coloca outros elementos. Ele diz: ah, o que que eu fiz da minha vida? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Essas mensurações, essas balanças que medem coisas, cujo resultado a pessoa vai atrelar à vida, é um dos fatores, uma das expressões desse tecnicismo, cientificismo na vida cotidiana. Que é o que o Bohr falou: não façam isso. São coisas diferentes, não façam isso. Mas a nossa própria sociedade, vimos ontem, o Sr. Ilu, em Playtime, aquela obra, nos mostrando isso, como isso agora é fluente, muito fluente. Casais brigam, um diz para o outro: puxa, eu ganho 6.000 reais, coloco tudo aqui em casa, você ganha um. Não é justo, não estou aguentando, não sei o que e tal. O que é isso, se não um tecnicismo? Não, eu pensei que marido e esposa moram juntos na mesma casa com filhos, é o bem comum. Evidente que há problemas pontuais, específicos, que fazem dissolver isso que eu estou falando. Não é universal e não é sempre evidente. Isso são ilustrações pálidas, cheias de problemas, diante do que estamos vendo. Há muitas outras formas. Mas essa expressão que Giovanni Reale aponta, vamos observar nos nossos consultórios se é isso que tem acontecido, ou se é algo pontual só dele, a maneira como ele observa. Ele diz: Lorenz, em síntese, define o cientificismo como a convicção de que só é real aquilo que pode ser expresso com a terminologia das ciências exatas da natureza e demonstrado com base em pressentimentos quantitativos. Em suma, o cálculo e a medida seriam os únicos métodos cientificamente legítimos para adquirir conhecimentos sobre a realidade. Vejam o alcance disso. Vejam a dimensão, o elemento quanto distante vai desses fatores. Eu sei. Vocês estudam filosofia clínica, sabem? Não vamos reduzir a alma humana a esse conjunto de manifestações. Não vamos dizer, por exemplo, que o Rafael, neste filme, é um homem destituído de sensibilidade, destituído de afetividade. Esse exagero não corresponde à obra do Campanella, de forma alguma. Não é? Nós vimos essa demonstração quando ele pega o retrato. Aliás, ele tem um infarto com o retrato na mão. Não é? Ele tem uma filha de quem ele tenta se aproximar. Ele mostra, sim, afetividade e outras coisas. No entanto, é um homem profundamente circunstanciado por esses problemas que nos alcançam, visivelmente circunstanciados. Até onde ele consegue andar com isso? O que ele consegue fazer com isso? Nós vivemos uma época de grande alteridade, não é? Uma época que, pelo menos pretensamente, busca alteridade. Então, falamos em divergências, falamos em opiniões, que eu respeito a sua opinião, ainda que eu discordo, não é assim hoje o politicamente correto da nossa época? Não, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua maneira de viver sua vida, etc. Não é isso o politicamente correto na nossa época? No entanto, como os senhores explicam que nos nossos consultórios, quando atendemos, por exemplo, casais, o que mais ouvimos é projeção de culpabilidade. Doutor, ela não me faz feliz. Ela não me dá paz. Ela não me deixa bem. Ela não me traz harmonia. Como os senhores explicam que essas mesmas pessoas que apregoam abertamente o respeito à alteridade, o respeito às divergências, o respeito às diferenças, são essas pessoas que nos nossos consultórios, muitas vezes, não sempre, nos dizem: ah, ele não me compreende, ele sempre me julga, ele sempre quer coisas de mim, a esposa diz, e não se dão conta que esses, às vezes, são os grandes defensores de podermos respeitar tudo o que é diferente e, no entanto, dentro de suas próprias vivências íntimas, eles dão um contra-testemunho de tudo isso. Por que estou dizendo isso nessa parte? O que tem diante do que vem agora na obra e também num elemento de pontuação importante. Provavelmente, uma das aprendizagens que boa parte da humanidade começa a ter neste momento da caminhada, os netos do senhor Ilu e da Bárbara, que vimos ontem no filme Playtime, um dos desdobramentos importantes é finalmente a compreensão fora, dentro e por outros ambientes dessas diferenciações. Estamos perdendo as algemas, as correntes gradativamente, e há vários sinais em vários contextos e ambientes sobre isso, e entendendo cada vez mais que o mundo se torna cada vez menos um ambiente das correntes e das armadilhas, e cada vez mais um mundo de afinidades, de aproximações e afastamentos por afinidades. Lembram da obra Armadilha Conceitual? A deixada para trás das sociedades por armadilhas e a entrada no mundo com limites, que é muito diferente. Pois eu vou ilustrar com a Natália Ginsburg. A Natália Ginsburg, em As Pequenas Virtudes, a Natália Ginsburg tem uma história maravilhosa, história pessoal dela, muito bonita, uma família de intelectuais, eles tiveram que sair de lá por conta do nazismo, aquelas histórias, né? E ela tem uma parte do livro em que ela mostra isso abertamente, abertamente. Ela está falando aqui ainda que ela não cite o Gabriel, né? Então a Natália diz assim, observem por favor. Ela diz: ele sempre tem calor, eu sempre frio. No verão, quando realmente está quente, só faz se lamentar do grande calor que sente e se irrita quando me vê vestindo um pullover à noite. Ele sabe falar bem algumas línguas, eu não falo bem nenhuma. Ele consegue até falar, num modo todo seu, certas línguas que ele desconhece. Ele tem um grande senso de orientação, eu nenhum. Em cidades estrangeiras, depois de um dia, ele se movimenta com a leveza de uma borboleta. Eu me perco na minha própria cidade, preciso pedir informações para voltar para casa. Ele odeia pedir informações. Quando andamos por cidades desconhecidas, de carro, se recusa a pedir indicações e me manda olhar o mapa. Eu não sei decifrar os mapas, me confundo com aquelas bolinhas vermelhas e ele se irrita. Ele adora teatro, pintura, música, especialmente a música. Eu não entendo nada de música. Me interesso bem pouco por pintura e me entedio no teatro. Amo e compreendo uma só coisa no mundo, que é a poesia. Ele ama os museus e eu acompanho com esforço, com uma desagradável sensação de dever e cansaço. Ele ama as bibliotecas e eu as odeio. Ele ama as viagens, as cidades estrangeiras, desconhecidas, os restaurantes. Por mim, eu ficaria sempre em casa, sem sair nunca. Aí os senhores dizem, ué, que uma pessoa dessa está fazendo com a outra? Isso prossegue, muitas páginas ainda assim. Que essa pessoa está fazendo? Não tem nada a ver um com o outro. Aí recuaram lá para a década de 60. Se estão caminhando para 2000, 2010, 2020, assim por diante, cada vez mais, à medida que então, legitimamente, não de uma maneira pretensa ou hipócrita ou por outras razões, é dito não, é importante respeitar a opinião do outro, o espaço do outro, a diferença, a divergência, e aí chega em casa e se alguém discorda, pega uma chibata e arrebenta tudo. Se de fato estamos caminhando para uma sociedade de alteridade, no qual eu posso discordar do discurso do outro, posso eventualmente me afastar do discurso do outro, porque não tenho mais qualquer conectivo, posso. No entanto, se estamos caminhando de fato, a compreensão profunda disso precisa de algumas revisões. Algumas pessoas falam em alteridade, falam em respeitar o discurso e elas só se casam, só se envolvem, só se enamoram por espelhos. Por quem diz amém a tudo que elas fazem, aplaudem tudo que elas fazem. Completamente incapazes de uma crítica, completamente incapazes de um argumento contrário, me digam, é possível um crescimento nessa etapa em que estamos, os netos do Sr. Ilu, de 1967, é possível prosseguirmos para um mundo complexo? Vimos autores como Bauman e outros que nos mostram, olha, estamos diante de complexidades imensas. Este é um grande desafio. Esta pode ser uma pontuação importante nesta caminhada. Aprendermos a fazer isso enquanto a caminhada prossegue. De um jeito ou de outro, essas lições parecem surgir, de um jeito ou de outro. A Natalia Ginsburg, em determinados momentos, ela dava até risada disso. O ambiente em que ela viveu, o pai intelectual, os irmãos, toda a família e toda a perseguição que eles sofreram, eles lutaram, a família inteira lutou contra o regime fascista. E por muito pouco, ela não perde a família inteira, inclusive ela, não foi um momento tranquilo na vida da Natália. E a Natália nos diz, mesmo assim, respeitar a diferença não quer dizer eu tenho que aceitar a diferença e fazer como o outro faz. É entender, ter um mínimo de elementos de diálogos e outras coisas. Isso ainda hoje parece ser muito complexo. Todo esse discurso que estou fazendo é uma introdução ao que nós passaremos a ver agora, tá bem? Vou partilhar a tela com os senhores para prosseguirmos em relação a isso.